Olá, bom dia! Hoje é domingo 7 de novembro. Eu sou a Andréia Pires. Tudo bem com você? Bem-vindo ao Esquerda Diário 5 Minutos. Quer ficar bem informado? Vem com a gente!
Esquerda Diário 5 Minutos.
E ontem, cerca de 200 mil pessoas foram às ruas da cidade de Glasgow, na Escócia, onde está acontecendo a 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP26, para exigir ações urgentes de combate às injustiças climáticas. Assim como os protestos da juventude que ocorreram na sexta, mais de 100 entidades, sindicatos, feministas, movimento negro, políticos de esquerda criticaram os líderes da COP26 porque suas resoluções e ações têm sido impotentes para frear o aquecimento global, impedindo que ultrapasse o máximo de 2 graus acima da temperatura do período pré-industrial, como estabelece o Acordo de Paris. A indignação internacional com a política de Bolsonaro lhe rendeu o anteprêmio fóssil pela perseguição aos indígenas e a devastação ambiental que promovem seu governo. Os manifestantes também mostraram seu repúdio aos gritos de Fora Bolsonaro. Fique agora com os comentários da nossa querida Babi Della Torre, trabalhadora da USP, a Universidade de São Paulo. É com você, Babi.
Bom dia, Andréia. Bom dia, ouvintes. A COP26 foi marcada pela importante pergunta: os responsáveis pela crise climática serão capazes de resolvê-la? As massivas manifestações da juventude na sexta e também as manifestações de sábado sinalizaram a desconfiança de que governos possam tomar ações capazes de reverter o curso da crise climática. A COP surgiu em 92 e, passados quase 30 anos de acordo e promessas, é preciso se perguntar por que não alcançou seus objetivos. Em 97 teve o Protocolo de Quioto, mas só nos anos de lá para cá, a emissão de carbono para a atmosfera correspondeu a mais da metade de tudo que foi emitido nos últimos 270 anos, ou seja, acelerou a emissão de CO2. Depois, em 2015, teve a Cúpula de Paris, e desde aquele ano foi registrado os maiores aumentos nas emissões de CO2 da história do capitalismo. A InfluenceMap, uma think tank, divulgou um relatório em 2021 onde identifica que empresas como a ExxonMobil, Chevron, Toyota, elas fazem lobby para influenciar partidos e impedir a implementação das políticas contra a crise climática. Por exemplo, a Toyota, ela fez uma campanha em 2020 contra as medidas para eliminar os motores de combustão interna em favor dos veículos elétricos. Então, do ponto de vista técnico e econômico, seria sim viável acabar com o uso de combustíveis fósseis, reduzir a emissão de CO2 e frear o aquecimento global. E para isso poderia ser usado cerca de 2,5% do PIB mundial por ano em investimentos. Entretanto, isso se chocaria necessariamente com os lucros desses empresários. Por isso, não serão os capitalistas e seus governos que resolverão a crise ambiental que eles mesmos criaram. É preciso a mais profunda unidade da juventude, dos indígenas, com a classe trabalhadora para pôr fim ao sistema capitalista, que tem na sua essência, na essência do seu funcionamento, a exploração e a destruição.
E para mais informações sobre a luta revolucionária contra a destruição ambiental, veja a Declaração Internacional da Fração Trotskista: o capitalismo e seus governos destroem o planeta. Destruamos o capitalismo, em www.esquerdadiario.com.br.
E ouvintes, a gente não podia terminar o nosso episódio sem nos solidarizar com a família e os fãs que aos milhares fizeram um emocionante cortejo no enterro de Marília Mendonça. Então, em homenagem, a Andréia traz aqui pra gente algumas palavras da Patrícia Galvão.
Marília Mendonça era de fato um fenômeno, porque ela conseguia cantar a vida cotidiana de mulheres comuns. A canção que entoava com sua voz rouca e potente conseguia expressar em poucas palavras dramas profundos, como a traição e competição entre mulheres, o drama do amante, a violência doméstica e a prostituição. Elas também expressavam em algum sentido o que foi a primavera feminista que varreu o mundo. Representavam um grito contido por séculos de opressão. E Marília, com suas contradições, foi parte de expressar esse grito Brasil afora. E ela nadava contra a corrente num meio extremamente machista e conservador do agronegócio e da música sertaneja, que se apoia na negação da discussão política, especialmente entre as mulheres, como se o sofrimento cotidiano não se ligasse à política de avanços e retrocessos em relação às mulheres. Essas contradições demonstram uma artista conectada com seu tempo, pressionada pela indústria cultural, mas que com suas canções conquistou o coração de muitas mulheres, reafirmando a necessidade de sororidade entre as mulheres e a superação de uma vida de opressão. Sua voz rouca e potente vai deixar saudade. Vai deixando a gente pronto.